Aconteceu.
Recebemos agora, então, desculpa, Elisabel Ferrich, lhe cortei, o nosso colega Mauro Ceccherini, que vai trazer um resumo do que aconteceu de mais importante aqui na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana. Semana tranquila, né, Mauro?
Semana bem tranquila, né? Como sempre tem sido, né? A gente pode começar pela reforma política, né? Essa semana houve a criação de uma comissão para discutir a coincidência de eleições e o fim da reeleição, e causou a maior confusão nas redes sociais, né, que multiplicaram essa notícia, mas dizendo que essa comissão, na verdade, analisava uma proposta que cancelava as eleições de 2018, ou seja, prorrogando o mandato do presidente Temer e também dos deputados e dos senadores, para que houvesse coincidência de eleições a partir de 2020, né? Ou seja, prefeito, vereador, presidente, deputado, senador, tudo em 2020. Bom, aí o presidente, o relator da comissão, né, o deputado Vicente Câmara do PT de São Paulo, que é de oposição ao governo Temer, refutou, né, essa possibilidade, né, que nas redes já estava sendo chamada de golpe 2000, e eu fui lá dar uma olhada na PEC, que é a PEC 77 de 2003, e é fácil verificar a confusão. Em nenhum momento ela diz que mandato e eleição será cancelada ou
o mandato será prorrogado.
Essa PEC, na verdade, ela é de 2003, ela foi resgatada e ela propõe que a eleição de prefeito de 2004, que seria no ano seguinte, tivesse, os prefeitos e vereadores tivessem um mandato de 6 anos para chegar a 2010. A partir de 2010 haveria coincidência das eleições municipais com as eleições estaduais e a eleição nacional. E a partir daí os mandatos seriam de 5 anos para todos. Então haveria eleição em 2010, 2015 e 2020. Né? Isso é o que se deduz pela leitura da PEC. Ou seja, a partir daí pode ter sido, isso aí pode ter sido a causa dessa confusão. Mas ela, eu repito, não diz em nenhum momento que a eleição será cancelada e que mandatos serão prorrogados. Até porque a proposta, né, do relator, deputado Vicente Cândido, vai no sentido contrário, né? Ele vai apresentar um relatório que prevê justamente a descoincidência das eleições a partir de 2022. As eleições para o executivo seriam feitas todas num ano e as do legislativo, né, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, seriam feitas num ano diferente. Portanto, está aí explicada essa confusão toda que surgiu nas redes sociais desde ontem à noite, quando houve a divulgação da notícia da criação dessa comissão. A proposta da PEC 77 de 2003 é do deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí.
Então, na verdade, o projeto que está sendo apresentado pelo deputado Vicente Cândido, ele muda o intercalamento das eleições. A cada 2 anos, então, seriam só os candidatos majoritários, presidente, isso, governador e prefeito.
Só executivo.
E depois só os proporcionais, ou isso, seja, o legislativo.
O relatório dele vai no sentido contrário dessa PEC que foi apresentada pelo Marcelo Castro, que quer coincidir as eleições. Né? Na verdade, essa PEC do deputado Marcelo Castro, ela está tramitando junto com várias outras propostas. Como ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela tem uma tramitação mais rápida e tem mais chance de ser analisado.
E por que foi criada essa comissão, então, agora, nesse momento?
Porque existe uma vertente defendendo a questão da coincidência das eleições. Então, seria uma alternativa, caso essa parte do relatório do deputado Vicente Cândido, que propõe exatamente o contrário, não fosse aprovado, já teria a proposta de coincidência, que é defendida por parte da Casa.
Perfeito. E como é que estão as discussões, Mauro, então, sobre essa comissão especial em que o deputado Vicente Cândido é o relator?
Bom, a comissão da reforma política, né, adiou para a próxima terça a votação do segundo relatório parcial elaborado por ele, e é o texto que unifica os prazos de afastamento de cargo, emprego, função pública para pessoas que pretendam, né, disputar a eleição. Após a votação desse texto, a Comissão da Reforma Política vai analisar o último e o mais polêmico relatório parcial, que é o que trata de alteração no sistema eleitoral de financiamento de campanhas, né, que é o ponto mais complicado dessa discussão. O deputado Vicente Cândido pretende iniciar a discussão sobre essa parte desse outro relatório parcial também na próxima semana. Lembrando que a comissão já aprovou um primeiro relatório parcial, são três relatórios, que facilita a apresentação de projetos de iniciativa popular e convocação de plebiscitos e referendos. Agora, tem uma outra questão aqui também, dentro desse assunto reforma política, que é a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da proposta de reforma política elaborada no Senado e aprovada pelos senadores no ano passado, que também é uma outra alternativa, né, a tudo que está sendo discutido aqui na Câmara, uma proposta que veio do Senado e que começa a ser discutida agora na Câmara. Esse projeto, ele proíbe as coligações entre os partidos, né, nas eleições para deputados federais e estaduais e vereadores, mas só a partir de 2020. O texto também estabelece a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira para o funcionamento parlamentar das legendas. Então, somente partidos que atingirem um determinado patamar de votos é que vão ter acesso ao fundo partidário, e esse é o ponto mais polêmico dessa proposta. Então, alguns setores da Câmara acham que, se a reforma política não passar, não vingar, isso aqui pode ser uma emergência para a eleição do próximo ano e tentar arrumar um pouquinho essa confusão aí do quadro eleitoral brasileiro. O relator da proposta, né, o deputado Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, ele traz alguns números, né? Ele disse que hoje existem 35 partidos no Brasil. Aqui na Câmara tem 28 partidos em funcionamento, quer dizer, são várias legendas, né?
Tem mais uns 40 e poucos em vias de regularização.
É, e no TSE ele dá esse número também, 57 pedidos mais de criação de novos partidos. Então ele conclui que é impossível, com essa proliferação de legendas, qualquer presidente, qualquer partido conseguir governar o país. Vamos falar um pouquinho da reforma política? Da presidência?
Deixa eu te fazer mais uma pergunta na reforma política. Você, com a sua experiência de acompanhar, de cobrir a Câmara, mesmo antes de estar aqui na rádio, ô Mauro, você acha que pode-se chegar a uma convergência dentro dessas três vertentes, dessas três propostas aí?
Eu acredito que sim. Agora, a reforma política, ela vem sendo tentada há vários anos, né? Vários relatores, várias propostas, né? Então há uma grande dificuldade, mas parece que a crise está chegando num momento em que algo precisa ser feito, né? E precisa ser feito até outubro deste ano, para que tenha validade para a eleição do ano que vem.
Muito bem. Bom, então agora a reforma da Previdência. Então.
Bom, a Comissão Especial da Reforma da Previdência marcou, né, para a próxima terça-feira, a votação dos 12 destaques que faltam para aprovação do texto. O texto principal foi aprovado, né, na comissão nesta semana. Esse é um dos grandes destaques também, a proposta que prevê 65 anos de aposentadoria para os homens e 62 para as mulheres e tempo de contribuição de 25 anos, entre outros pontos, né? Houve modificações aí em relação ao trabalhador rural, professores, os policiais militares estão excluídos da reforma ainda, vários pontos, né? Mas essa votação não foi concluída nessa semana porque foi interrompida na quarta-feira, quando agentes penitenciários invadiram o plenário da comissão para protestar contra a retirada da categoria da regra de aposentadoria especial dos policiais. Essa manifestação foi destaque nos jornais do dia seguinte, inviabilizou a conclusão da votação e espera-se agora que essa votação seja retomada na próxima terça-feira com os destaques. A partir daí, votados os destaques, a proposta estará pronta para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que é uma PEC, precisa de 308 votos, é uma votação qualificada. E, se for aprovada aqui na Câmara, vai passar ainda pelo Senado, né? Os governistas, o governo pretendia votar no plenário da Câmara até o final deste mês, mas tem também a reforma trabalhista tramitando em paralelo lá no Senado. Então isso pode atrasar um pouquinho essa votação, e esse é um dos grandes destaques dessa semana também.
Bom, o plenário trabalhou, as comissões, principalmente Previdência e Política, trabalharam, mas
Exatamente.
O plenário também teve votações ao longo da semana, não é, Mauro?
Exatamente. Tinha a medida provisória que autoriza a prorrogação e a relicitação das concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário da Câmara. Agora o texto vai para o Senado. Precisa ser aprovado lá e sancionado pelo presidente Temer até a próxima quinta-feira para não perder a validade. A MP pode abranger as concessões dos últimos 12 anos e algumas poderão ser prorrogadas por até 30 anos. Deputados de oposição trabalharam para derrubar a votação. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, disse que essa medida provisória desenha uma espécie de anistia para todos os concessionários que não cumpriram com as obras que deveriam fazer e que é uma abertura para centenas de casos de corrupção. Mas os governistas, é claro, contestam essa afirmativa do oposicionista. Temos também um último destaque em relação ao relatório final da CPI da FUNAI, né? O líder do PT, deputado Carlos Zalatini, criticou o acirramento dos conflitos agrários no país e o relatório final da CPI da FUNAI INCRA. Segundo Zalatini, o relatório aumenta a radicalização desses conflitos. O relatório, segundo ele, é um abuso, né, na opinião dele, que condena toda a política indianista no Brasil, toda a política de reforma agrária, e deve indiciar mais de 30 índios, lideranças sindicais do campo, funcionários da FUNAI e do INCRA, além de procuradores do Ministério Público Federal e de padres e bispos também.
E até o ex-ministro Cardoso da Justiça também, né?
Está entre os passíveis, né?
Os passíveis de indiciamento.
Aí o líder lembrou também os conflitos no campo, né? O assassinato de 9 trabalhadores rurais no Mato Grosso no último mês, o mais recente ataque aos índios Gamela no Maranhão, e ele responsabiliza os ruralistas mais radicais por esses ataques. O relator da CPI, da FUNAI, o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, defendeu o parecer e disse que há muita fragilidade nos trabalhos da FUNAI e do INCRA e que isso acaba favorecendo a corrupção. Ele disse que vários atores, né, desses órgãos aí atuam com motivações ideológicas, o que acaba provocando uma bagunça, na opinião dele, nesta atuação da FUNAI.
Existe previsão de indiciamento de algum desses ruralistas radicais, como disse o deputado do PT?
De alguns sindicalistas do campo, sim. De alguns sindicalistas do campo, sim. Além dos funcionários da FUNAI, do INCRA e de procuradores do Ministério Público.
Muito bem.
Perfeito.
É isso então, Mauro.
Então até a próxima oportunidade. Esses foram os destaques dessa semana, né? Uma semana bastante, apesar de ser um pouquinho mais curta, né? 4 dias.
Foi bastante movimentada.
Muito movimentada mesmo. Ok, Mauro, bom fim de semana e até a próxima.
Até a próxima.
Até. Muito obrigado a Mauro Chequerino, que trouxe o resumo das principais acontecimentos da Câmara dos Deputados ao longo desta semana.